Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O assunto hoje é mioma uterino. Para você ter uma noção, os miomas são relativamente comuns e, na maioria dos casos, não provocam sintomas. No entanto, algumas mulheres podem relatar cólica, sangramentos ou dificuldade para engravidar. Nesses casos, pode ser indicado o início do tratamento de acordo com a orientação do ginecologista e características do mioma poderão ser recomendado o uso de remédios para aliviar esses sintomas ou o processo cirúrgico. Para falar sobre isso e muito mais, claro, todo o universo que envolve a questão de mioma, nós estamos com a doutora Altina Castelo Branco, ginecologista, especialista em fertilização. Doutora Altina Castelo Branco, eu li na literatura, que em alguns casos a mulher pode não ter sintomas, em outros até sangramento, não é? Enfim, o que a gente pode classificar dessa variação de mulher para mulher, não é? Essa diferenciação. Isso vai muito pela característica, pela hereditariedade, depende de como está esse mioma dentro do útero, da mulher, o que a gente pode passar para situá-la?
A característica do sintoma vai depender, sobretudo, de duas dependentes, que é a posição do mioma, se ele está do lado do útero, como se o útero fosse uma fruta, uma mama, ele está do lado de fora, ou ele está na parte do músculo do útero, ou ele está na cavidade do útero onde fica o bebê. Então, miomas que estão na cavidade uterina, que são chamados miomas submucosos, esses mesmo pequenos causam muito sangramento, fora de época, ou hemorragias. Então, no período menstrual, uma intensidade maior do sangramento e também aumento do número de dias. O mioma do tipo intramural, que está no músculo do útero, esse ele só vai causar sintomas quando ele já é grande. Miomas de 6, 7 centímetros, aí aumenta a cólica menstrual, como também pode aumentar a intensidade do sangramento e o número de dias. E o que está do lado de fora, que é o subseroso, que estaria como se fosse na casquinha do útero, esse geralmente não vai dar dor, só se ele comprimir algum órgão, a bexiga, o ureter, pode dar infecções urinárias, mas ele normalmente não causa muita cólica e nem muito sangramento. Agora, a
Entendi.
hereditariedade tem a ver com quem é que tem mais predisposição a ter mioma e quem é que não tem. Aí a gente sabe que se eu tenho um histórico familiar, então eu tenho uma predisposição a ter. Também a raça negra, ela tem uma tendência maior de ter miomas. Vamos dizer assim, é o grupo mais frequente. E também tem a ver com hábitos de vida. Então a obesidade a gente sabe que a influencia por quê? Porque a gordura tem estrógeno. E esse mioma, ele se alimenta do hormônio da mulher, que é o estradiol. Então, a obesidade dá mais estrógeno, então, e ele é um hormônio, é um tumor benigno do bem, estrógeno dependente. Então, a obesidade favorece também a presença e o crescimento do mioma.
Entendo. Doutora Altina Castelo Branco, o mioma é como se fosse um tecido de nervos, é por cima do útero ou dentro do útero, é um pouco disso, é?
É sim, o mioma ele é um tecido muscular, né, que ele fica fibroso no útero. E aí ele vai aparecer no útero. A origem de como ele aparece a gente não sabe, mas sabe que assim é um tumor do bem e que tem essas predisposições genéticas. Aí ele é fibroso e como ele fica como um corpo estranho dentro do útero pode causar aumento do sangramento e da cólica. E se tiver na cavidade, pode até dificultar de engravidar, porque ele vai fazer o papel de um DIU, por exemplo, vai ocupar o lugar do bebê. E aí dificulta essa mulher de poder engravidar, e ela tem que tirar esse mioma submucoso.
Entendo. Eu já fiz várias entrevistas com a senhora, é claro, e às vezes a gente não se lembra, né, pergunta se está repetindo ou não, porque já faz algum tempo. Mas todo esse mioma que a senhora enumerou agora, né, intramural, submucoso, todo ele, existe a necessidade da retirada do útero ou não? Eu me lembro que antigamente tinha uma frequência de necessidade de retirar o útero. Hoje em dia isso também acontece ou pela evolução da medicina, de diagnóstico, de tratamento minimamente invasivo, isso mudou esse comportamento, doutora?
Isso. Se ela tiver um mioma intramural, ela não precisa operar se ele for pequeno e não estiver causando sangramento. E o subseroso também não, e não vão impedir nenhum desses dois de ela conseguir uma gravidez. Agora, o submucoso, mesmo pequeno, ela tem que retirar.
Entendo.
E se ela descobre esse mioma e só quer um projeto de concepção de ter filhos daqui a 2, 3 anos, o que ela pode fazer para tentar diminuir o crescimento desse mioma ao longo do tempo é usar uma pílula de contracepção à base apenas de progesterona. Ele não vai garantir que não vai crescer, mas pelo menos ele desacelera o crescimento. Porque como a gente vai deixar ela sem estrógeno, porque a pílula desse tipo só de progesterona não tem estradiol e ela não vai estar ovulando, aí as chances desse mioma crescer é menor e se crescer ele ainda cresce mais devagar.
Entendi. E aí, é aquilo que vocês sempre dizem, cada caso é um caso, não é isso?
É verdade.
Doutora Altina, o que é a miomectomia, hein?
Miomectomia é a cirurgia para retirada do mioma, que pode ser por vídeo, seja vídeo, tudo que opera pela televisão é vídeo.
Uhum.
Aí vídeo e esteroscopia é que entrou uma câmera só pelo útero e tirou aquele mioma submucoso, onde fica dentro da cavidade do útero e ficaria o bebê.
Entendo.
Aí tem a videolaparoscopia, que entra com uma câmera pelo umbigo e vai tirar aqueles miomas subseróses, que é para fora,
uhum,
ou intramurais. Mas esses miomas, eles têm que ser de tamanho mediano para pequeno, não pode ser muito grande, que às vezes o acesso técnico para retirar por vídeo vai dificultar.
Entendo.
É possível, mas às vezes não dá, e aí ele tem que fazer uma cirurgia aberta para retirar o mioma. Até porque se ele for muito grande, para fazer o morcelamento, que é isso, é fatiar ele para ficar em pequenos pedaços para tirar pelo umbigo, imagina você tirar um mioma de 7 centímetros ou mais, meio quilo, pelo umbigo. Aí vai passar horas e horas fatiando.
Uhum, entendi, sim. É uma forma de facilitar esse processo, não é isso?
Tornar ele mais rápido. O procedimento cirúrgico, se ele for muito grande, faz feito uma cesárea.
Entendi.
Mas se ele for pequeno, pode ser por vídeo, porque é uma cirurgia menos invasiva, melhor recuperação para a paciente. Ela sai no outro dia, diferente de uma cirurgia aberta, que ela demora uns 30 dias para se recuperar, para poder dirigir, trabalhar. A de vídeo, com uma semana, às vezes ela já está boa.
Entendi. A minha preocupação aqui, claro, porque o nosso universo de ouvintes, espectadores, é muito grande, né? Também camadas pobres da população. Num sistema único de saúde, o SUS, é utilizado o processo aberto ou mesmo com a câmera também é utilizado no SUS, hein?
É utilizado. Tem acesso aos dois, tanto aberta como por vídeo.
Que bom.
É claro que por vídeo, às vezes, tem uma demanda, uma espera maior.
Entendi.
Mas consegue fazer também.
Doutora Altina Castelo Branco, e com relação à idade, né, mioma atinge mais mulheres de determinada idade, acima de 40 anos ou não necessariamente? Tem jovens com mioma, é mais frequente também ou não?
É na idade jovem, ou até porque ela tem que estar ovulando, já que é um mioma e é estrógeno dependente. Então, 20, 30, 40 anos de idade. Agora, o que, que vai mudar também essa conduta? Se eu tenho um mioma e descobri ele aos 40 e já tive meus filhos, eu posso querer já tirar o mioma, e algumas até pelo sistema público, dizer assim, ah, se eu vou tirar um e depois pode aparecer outro, eu prefiro tirar o útero, para não ter que daqui a 2 anos estar de novo sofrendo com isso. Mas assim, é uma conduta mais radical.
Entendi.
Falando bem simples, é como você ter um dente
né, para fazer a obturação e ver se arranca logo.
Vamos fazer extração, doutora. Eu tenho medo de dar dor de dente, enfim, pode voltar a dar problema, vamos livrar logo disso.
Mas não é o ideal, né? Porque daqui a pouco fica banguela.
Entendi.
Então, o ideal é fazer um tratamento conservador para que permaneça lá todos os órgãos que são necessários.
Perfeito. Agora, até aproveitando essa sua deixa, que é importante reforçar, a senhora disse que a paciente tem medo, né? Vou tirar daqui a 2 anos. Acontece isso, de voltar ao mioma? Acontece?
Sim, porque o mioma é uma tendência, como a gente falou, familiar, genética. Então, se eu já tenho uma predisposição a ter, eu tiro um, amanhã aparece outro. Eu feito um sinal.
Entendi.
Não é o mesmo, é outro mioma. Por isso que só se opera quando ele está grande. Porque se eu tirar toda vez que aparecer um mioma pequenininho, essa mulher pode ser que ela vá se operar quase todo ano. Entendi. Não tem necessidade.
Uma vez feito o tratamento, e aí vem o processo de engravidar normal. Aí depois da gravidez, em muitos casos, ela tem o filho e depois resolve pedir para retirar o útero devido a isso que a senhora está expondo?
Às vezes acontece, quando ela começa a ter sangramento, ela não quer fazer uma cirurgia conservadora para tirar só o mioma e correr o risco de aparecer outro, aí ela quer tirar. Uhum. Mas dependendo da idade, não vale a pena. Porque se ela já tem 44 e a gente sabe que ela está perto de entrar na menopausa, uhum, e na menopausa ela vai ficar sem estrógeno, a tendência é esse mioma ir diminuindo quando ela chegar na menopausa.
Entendi.
Então, acaba que a menopausa tem muitos males, mas ela também trata algumas coisas. Ela trata mioma, ela trata endometriose, que são doenças benignas, que dependem do hormônio estradiol. Se ela entrou na menopausa, ela não vai ter mais esse hormônio.
A senhora falou aí, mioma é benigno ele. Ele não pode, ele não se transforma num câncer, é algo mais complicado?
Não, não.
É importante frisar isso, doutora, porque isso, muita gente pode ter dúvida. Não, e de repente pode ter alguma complicação, se transforma no câncer? Não, não é?
De jeito nenhum, é benigno. E, inclusive, também outro medo. Ah, e se eu engravidar com mioma? Eu tive uma paciente que engravidou de gêmeos com mioma.
Nossa.
Aí, é claro, fica a barriga de bebê ela de 2 meninos dentro de mioma. Às vezes fica um útero maior na gravidez. Mas não vai impedir. Nem de gestar de 1, nem de gestar de 2. Agora, aquele que é submucoso, tem que tirar antes, porque ele estaria fazendo o papel de um dia. Os outros não, impedem de engravidar.
Deixa eu ver se anotei corretamente. Subseroso pode ter?
Pode engravidar.
Pode engravidar. Intramural também pode engravidar?
Pode.
Agora, o submucoso é que, aí não.
Aí não.
Okay.
E o intramural só vai dificultar de engravidar se ele for muito grande. Mas mesmo assim não é impeditivo, ele pode dificultar.
O que a senhora chama de muito grande, doutora Altina?
6-7 centímetros.
6-7 centímetros, né?
Ou se ela tiver em números de 3-4. Sobretudo a clínica. É aquela mulher que diz assim, eu passo 20 dias do mês sangrando. Como é que ela vai engravidar se metade do ano ela tá, do mês ela está sangrando?
Verdade. Então, está aí, essa explicação é importante. Vai muito também do esclarecimento, né, doutora? E hoje em dia, eu acho que o esclarecimento é de fundamental importância para tudo isso, né?
E ela não se apavorar. Dizer, que por conta disso eu vou estar doente. Porque, às vezes, o ser humano, por medo, não procura sequer o médico, né?
Entendi.
Que é uma negação.
Entendi.
Aí não vou conseguir engravidar por isso, eu até pensando nisso, se for maligno, vou morrer, não. Não é maligno e tudo tem tratamento.
Entendo. Ok.
Se eu estou com remédio, se eu quero adiar a evolução desse mioma, como eu falei, com medicações à base só de progesterona,
uhum,
e até em alguns casos, uma medicação temporária que deixa ela numa menopausa, uns 3 meses, 6 meses. Porque a menopausa, como eu falei, trata o mioma, deixa o útero atrofiado. Aí o mioma também vai diminuindo.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.